Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário em pré-reforma. E hoje estamos numa pré-reforma que diria eu que é daquelas artísticas, uma pré-reforma artística. Nós temos hoje então com a licenciatura em artes visuais. O que é isto? Pois é que nós não estamos cá para descobrir. Eu sou tanto como vocês. Nada. É, vocês votaram, vocês é que decidem. Eu vou buscar a malta, a caixa da malta, eles vêm e agora vamos ficar a saber. Já vou passá-los a apresentar. Antes de mais, toda a malta que tiver aí também já no chat, pá, já sabem, se tiverem perguntas, questões para aqui para os convidados, façam o favor de ir colocando, interagindo connosco. Digam já onde é que vocês estão a ver. Estão deitados no sofá? Estão já na caminha, aconchegados? Como é que isso está? Está calor? Está fresquinho? Eu não sei, porque isto é no país, Portugal parece um país tropical agora. Nunca, uma pessoa nunca sabe muito bem. Eu quero saber da vossa vida e de vocês, portanto, digam-me coisas aí também. Já está aí a Rebeira a dizer boa noite, como é que estamos? Mas então, quem é que nós temos aqui para falar da licenciatura em artes visuais? Temos a Yara. A Yara que está no segundo ano na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve. De vez em quando é porteira em eventos e, como hobby, gosta de fazer umas belas caminhadas e, quem diria, gosta de arte. Bem-vinda, Yara. Temos também
Olá.
connosco. Olá! Temos também connosco o José Pedro. José Pedro, que está no terceiro ano da licenciatura, ou seja, é finalista, é, neste caso, na Universidade do Minho, é delegado e representante do curso no Conselho Pedagógico, e quanto óbvio, gosta de ler, desde a banda desenhada, livros de arte, também quem diria, e também de fazer uns belos passeios pela floresta. Como é que estamos, grande José Pedro? Bem-vindo, pá. Conseguiste ouvir?
Está tudo, obrigado.
Estava a ver aqui, estava
Só o
aqui.
fim, porque estou bué lagado, como já disse, mas sim.
Tranquilo, vamos gerindo isso. É isto das internets, pá, isto das internets, das tecnologias, é o costume. Mas pronto,
É
obrigado,
tão pouco
Valtinha.
péssimo.
Obrigado, Valtinha, também está aí no chat, já sabem. Digam-me onde é que vocês estão, se estão escondidinhos na cama, se estão no sofá, como é que vocês estão? E já sabem, se tiverem questões, é só colocar. Vamos lançar os dados, mas é e ouvir a malta aqui a falar sobre o curso. Yara, que curso é que vieste do secundário? E como é que foi esse processo? Como é que chegaste à escolha de, ok, é esta licenciatura em artes visuais a que eu quero?
Portanto, eu estava em artes visuais na secundária e depois tive um gap year e fui para artes visuais na universidade. Porque, no fundo, eu queria continuar a arte, eu estava a gostar tanto que pensei, porquê parar ali, não é? Então, decidi só continuar.
Ok, mas porque, imagina, há tantos cursos também na área das artes, porque é que foi este em específico?
Ah, ok. Foi específico porque artes visuais é uma coisa tão abrangente a tantas áreas que mais valia ir logo para artes visuais do que estar a escolher logo uma especificação quando eu ainda não tinha a certeza do que é que queria fazer. Então,
Ok.
foi isso que me motivou.
Boa. Boa, já dá um overview um bocadinho à malta também que pode estar na mesma situação que tu estavas e que não sabe bem o que é que há de fazer. Portanto, acho que também ajuda nesse sentido um bocadinho a malta, porque lá está, tipo, já, por exemplo, já tive aqui design, por exemplo, ok? Já tive o curso de design. A malta gosta mais dessa parte do desenho, ou coisa do género, tem esse tipo mais especificado, mas ok, já percebemos que pode ser um bocadinho mais abrangente, ok. Muito bem. E quem diria, não é? Vias de artes visuais do secundário.
Sim, não parou. Foi. Eu posso especificar um pouco mais o que é que fazemos no curso, mas não
Sim,
sei, se
nós
calhar
também já lá.
podemos ouvir o Zé Pedro primeiro.
Sim, exatamente. A gente também já lá vai, não te preocupes. Já vamos um bocadinho mais. Eu queria saber um bocadinho do background, do porquê da escolha também. E exatamente, portanto, o José já estava, a Yara já fez interligação e tudo, pá, lá como eu costumo dizer, eu quase me estava a dar aqui. Portanto, José, qual é que foi para ti o curso que tiveste do secundário e como é que foi essa escolha, o porquê da licenciatura em artes visuais? Conseguiste ouvir? José, a terra chama José. Isto é aquele momento em que os amigos adoram tirar prints para fazer memes.
Suponho que perguntaste-me o porquê de eu ter ido para artes visuais. Então vou tentar explicar-te. Eu vim de ciências, não sou nada de artes como a Yara fez, o que foi muito estranho, mas por acaso a nossa turma não. Até fomos bastantes, vi ir de ciências, e eu vim de ciências porque quando passei do obrigatório para o secundário, disse ok, vou para ciências porque tal cena abre mais portas depois, tem mais trabalho e tal, e eu sempre gostei muito de física e matemática também desde criança, mas a coisa que eu mais gostava em tempo de criança era desenhar e era brincar com algo com as minhas mãos, não gostava de ficar muito tempo parado, então disse ok, mas ficou o tempo e com a escola deixei isto um pouco de lado. E chegando ao secundário, depois com a época dos exames e tal, e depois era a época Covid, e depois os exames já não eram obrigatórios, e depois fazíamos o que queríamos mais ou menos depois dos exames. E disse ok, português, eu sei que não vou querer para nada e não, então perder para estudar português. Disse ok, vou ver o que é que posso fazer com o exame de desenho, porque back. Tiro alguma nota de jeito para depois candidatar-me a um curso assim, e foi mais ou menos isso. E depois disse ok, tirei uma nota que dava para me candidatar e disse ok, agora vou ponderar então se eu vou para uma via mais científica ou para uma via mais artística, por assim dizer. E decidi então, primeiro escolhi a arte e a segunda física, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, nada. E disse ok, se eu não entrar em artes, entro em física, eu vou estar feliz na mesma. Sorte foi a minha de entrar em artes e não estou nada arrependido com isto, porque acho que foi a boa escolha para mim. E de facto, agora estou a começar a conciliar os dois, até na minha prática artística. Então, estou muito feliz de ter vindo para artes.
Ia bem, que não tem mesmo nada a ver. É artes visuais e depois
Nada a ver.
física. Mas atenção, malta, malta que pode estar a pensar, porra, mas não é o primeiro testemunho que isso acontece de longe, malta. É normal vocês terem diferentes opções, diferentes gostos, ok? É, lá está, novamente, e para mim é que eu vejo a importância e o impacto que têm tido os testemunhos que eu trago aqui ao canal, é a malta conseguir perceber um bocadinho melhor o que é os cursos e perceber, se calhar, gosto um bocadinho mais disto. Ok, então se calhar isto é fica antes em termos de ordem das opções, a ordem da preferência na candidatura. Que, para quem não sabe o que é que eu estou a falar, não se preocupem, entretanto falarei sobre isso depois de todos os passos da candidatura, como é que isso funciona. Tal como eu falei dos exames nacionais, da inscrição, pedido de senha, já falei sobre a ficha ENES, não se preocupem, depois eu vou falar sobre isso, sempre no, ou aqui, ou de certeza no Instagram, no TikTok, não se preocupem, que eu entretanto também vos falo sobre isso. Mas isto uma ordem de preferência, lá está, daí o José ter falado em primeira e segunda opção, é sempre curioso ver isto. E depois, outra coisa que eu acho curiosa é a tua estratégia, que eu vejo muita gente a fazer, é logo desde até do 11º, ainda por cima agora com aquela coisa dos exames obrigatórios e não sei o quê, de ter alguns para aprovação e depois outros para provas de ingresso e depois não sabem muito bem. Então acaba por a malta, ok, na dúvida vou fazer o exame e depois vejo, toma a decisão, pode-me dar jeito. E foi isso um bocado que fizeste, não é? E acabou, olha, por correr bastante bem essa estratégia também. Portanto, obrigado, obrigado, José. Já agora, Yara, tu também
Nada.
tinhas assim, em termos de opções, foi tudo dentro do mesmo, ou houve assim mais alguma coisa? Como é que foi isso?
Sim, olha, por exemplo, eu fiz o exame de geometria e o design para entrar em artes visuais, mas também eu poderia ter. Vá. Eu não tirei a melhor nota no geometria, mas foi positiva, ao menos. Mas não dava para chegar à de belas artes. Então tive que entrar com o desenho cá, que já dava, estás a ver? Mas eu tinha dúvida de escultura, desenho, arquitetura podia ser, mas eu não tinha interesse, mas também dá essa opção. Design também não me chamava, então acho que foi mesmo artes visuais, porque lá está, ainda estava indecisa, então.
Claro.
E pronto, dava para entrar.
E neste caso, a escolha do Algarve foi porque tu és daí?
Sim, é sempre mais prático. Sim, é sempre mais prático estar perto de casa. Embora ir para outro país, é muito mais libertador, não é? Mas assim fica mais em conta.
Boa, boa. E não te preocupes com o gato, ele que apareça quantas vezes ele quiser, porque a malta gosta muito de gatos, portanto faz com que a malta continue a ver e mais tempo só para ver o gato. Portanto, não te preocupes, o gato que apareça à vontade, está convidado, não há problema. Eu estendo o convite também ao gato, okay. Não há problema nenhum. E se ele quiser falar da vida dele, também está à vontade. Mas pronto. E José, e tu já agora... É, sem dúvida. E tu, José, como é que foi essa escolha pela Universidade de Minho? Também és daí, ou de Braga, ou de Guimarães? Ou...
Nem de Braga, nem de Guimarães. Eu sou de Boticas, ao lado de Chaves. E, de facto, eu tinha de ir para a universidade e não ia ficar em casa e não. Só se fosse em Vila Real e mesmo assim, potencialmente, boa Bragança. E tinha de ir para o Quiri e vir. Era boa, era complicado todos os dias. Boa, era desgastante. Então disse, ok... Se eu tenho que sair de casa, vou para um sítio que, ao menos, muda um pouco de ambiente, mas depois também o facto da minha família, do lado do meu pai e minhas duas tias, viverem cá e elas poder potencialmente dar-me um quarto e apoio nos primeiros tempos de ouvir, proporcionou-me dizer, ok, se calhar Guimarães, Braga, que são próximos um dos outros, na Universidade do Minho é a melhor opção, ou no Porto, potencialmente, que podia pegar o comboio. E então as minhas inscrições, por assim dizer, era tudo por aqui, era Guimarães, Braga, Porto, e depois era mais para o Sul, mas isso já era no fim da lista.
Muito bem, muito bem. Portanto, para a malta também ver que está para fazer as suas escolhas ou assim, também podem ter, pá, estas estratégias, a malta usa e é normal usarem, não só de preferência pela instituição, porque viram um plano de curso, ouviram os testemunhos a falar e compararam, ok, se calhar gosto mais deste, eu gosto mais daquilo, mas também, obviamente, sempre porque carrega custos, não é? Seja porque vamos mudar de casa ou não, ou seja o transporte ou não, já sabem que tem que ter sempre isso em conta. Entretanto, antes de continuarmos aqui a conversa, aqui o saltinho ao chat, aqui a Cristina estava a dizer sujeito alto. Não percebi, mas ok. Nosso Varga dizer boa noite, artistas. Ok, Varga. O Raven diz: eu apoio o aparecimento do gato novamente. E o Varga ainda nem chegou a vê-lo. Portanto, pode ser que ele apareça aí outra vez. Fiquem aí, pode ser que ele apareça outra vez. Quer querer aparecer? Que o André a dizer: olá, como é que estamos? Lá está, olha, também podia ter sido um bom título daqui para a live, só para a malta. A artes visuais é só desenhar e pintar. Já lá vamos saber um bocadinho mais sobre.
Já vamos
perceber. E o André, amo uma licenciatura do mundo de artes, maltinha de artes. Muito bem, tu estás no sítio certo, pá, estás no sítio certo aqui para ouvir um bocadinho mais. Agora, para entrar um bocadinho de que. Eu sinto que a malta no primeiro ano, não é? Tem sempre aquele receio, e todos acho que sou eu que sentimos isso quando entramos no curso, de ok, eu fiz esta escolha. Eu acho que é isto, mas será que é? Não é? Então, Yara, no primeiro ano, deu para perceber logo, ok, era isto que eu estava à espera e gosto disto, ou pelo menos, ok, eu gosto disto, ou foi preciso chegar agora ao segundo ano para perceber, ok, isto é o curso de artes visuais e eu gosto disto?
Bem, eu na verdade estava bastante empolgada, porque eu sempre quis entrar na universidade em arte. Então, e ali eu podia ter escolha, eu já conhecia mais ou menos os professores e já tinha ido visitar a escola. Então, para mim foi, tipo, entrar em casa. E o curso, olha, no primeiro ano, nós conseguíamos ir às salas do segundo e do terceiro, porque são perto umas das outras, e tínhamos lá conhecimento ao que era o curso com os anos superiores. Então, era super engraçado ver, ok, eu consigo chegar ali. Ou seja, tínhamos bastante motivação uns dos outros, o que é muito importante. Mesmo que não falássemos muito, apanhamos inspiração uns dos outros, okay? O que me deu vontade para continuar ali, digamos. Acho. E não okay. Só eu, também, pronto, o curso ser, não sei,
continua. Não, força, é para tu falares, não é para eu falar, estás à vontade.
Pronto, é isso, eu sinto que os professores ajudam bastante a que gostemos do curso, pelo facto de ensinam bem as coisas. Então, no primeiro ano, fiquei logo, é mesmo isto.
Boa. Mas deu para perceber, ou seja, no primeiro ano, foi mais de bases, já foi algo mais específico? Ou seja, porque às vezes o primeiro ano pode ser assim um bocadinho mais geral e a malta fica assim um bocado perdida, ou a ti foi fácil de perceber, ok, já percebi o que é que isto dá logo no primeiro ano.
Sim, no primeiro ano, por acaso, os professores dão-nos tudo. Dão-nos os materiais, os temas, o tamanho das obras que temos que realizar. No segundo ano, depois, isso torna-se mais livre na tua especialidade. Então, e vai-se tornando cada vez mais específico ao que tu escolheres. Então, no primeiro ano, é só mesmo para treinar e para perceber o que é que realmente gostas. Por isso,
okay.
Eu achei que isso ajuda bastante.
Já temos aqui um bom spoiler, que já quer saber mais sobre isso, que é, ok, então num primeiro ano ou num segundo ano, no início, essa parte que também acho que é importante a malta saber, tu escolhes uma determinada área para a qual tu queres especificar no resto do curso, é isso?
Imagina, nós temos várias disciplinas. Laboratório é a disciplina que nós utilizamos para escolher a nossa especialidade, pelo menos é o que eu sinto, não é que eles nos digam, mas é o que eles nos encaminham. Pronto, para nós gostamos mais. O que vai ser, no fundo, o que temos mais jeito. E que gostamos, pronto. Isso, sim, é isso. No primeiro ano eles dão-nos os materiais que eles querem que nós utilizemos, mas com um pouco de liberdade para o que nós queremos. Estão a poder entender?
Ok, ok. Sim, sim. Então, basicamente existe uma disciplina que é o laboratório.
Posso dar um exemplo?
À força. Sim. A minha ajuda, sim.
No início nós fazemos pintura, desculpa, nós fazemos pintura com acrílico, pelo menos nós fizemos, é diferente nos anos, mas para nos treinar com a tinta, para ver se é isso que queremos, sim? Temos exercícios específicos e depois no segundo ano eles só nos dão um tema, ou seja, podemos usar esse material ou não, entende?
Ok, nessa então estás a falar, o que basicamente estás a dizer, ok, nesse laboratório... O exemplo neste caso é de pintura, mas podia ser de escultura, podia ser de outro tipo de arte visual, ok? Sim. E de onde das várias, e depois, exato, tu no segundo ano já escolhes qual das artes visuais é que queres aplicar a um determinado tema, é isso?
Certo, é isso.
Ok, ok. Isso realmente é fixe, é muito fixe, ok? Faz sentido, literalmente. É literalmente dar as bases, lá está mais uma vez... para depois vocês então fazerem já alguma escolha ao longo do curso daquilo que gostam de fazer. Boa, boa, isso é muito fixe, isso é muito fixe. Obrigado, obrigado, Iar. José, e vocês aí no MIM, também é assim, é diferente? Como é que isto, como é que funciona assim do primeiro para o segundo ano? Dá para logo perceber no primeiro ano o que é?
Eu acho que é difícil. No primeiro ano, pelo menos, a maioria das... Eu, inclusive, e a maioria das pessoas da nossa turma... fica sempre a dizer, ok, será que eu fiz a boa escolha? Será que não gostei? Será que é isso que eu quero? Para voltar a falar um pouco do que tu tinhas dito ao início de, será que é a boa escolha que eu fiz? Será que eu... Então, são perguntas absolutamente de se fazer, e até acho que falar com as outras pessoas da turma faz bem neste sentido, porque de facto vê-se que não estamos sozinhos a pensar nisso, mas acho que sim, no primeiro ano é um pouco como a Yara disse, nós temos muitas propostas, muitos exercícios, muitos meios, muitas técnicas que abordamos, para os professores tentam dar o máximo de leque possível de possibilidades para nós depois usarmos nas nossas práticas, mas que a Yara é um pouco diferente, acho eu, porque nós, por exemplo, nós nunca tivemos pintura, propriamente dito, como cadeira, ou como matéria dada, mas podemos fazer pintura porque nós não temos laboratórios, temos as ditas disciplinas de atelier, onde o primeiro semestre sequer nem tanto, mas a partir do segundo semestre do primeiro ano eles já não dão técnica onde nós temos de usar, mas sim só um tema com bases, e nós depois é que desenvolvemos ou uma instalação, ou vá, queres fazer cartazes, faz cartazes, queres fazer uma performance, faz performance, e os professores são muito abertos do momento que justifiques depois com, ok, eu quero fazer isto por XYZ e tenho XYZ artistas de referência para fazer o meu trabalho, eles são super abertos, podemos fazer, entre aspas, o que quisermos nestas disciplinas de ateliê, porque são, de facto, nossos momentos onde nós exploramos, e até nós temos salas dedicadas só para isso mesmo, tipo, sempre, todos os dias podemos ir lá trabalhar por culpa disso, e depois, em paralelo, é que temos as tais cadeiras onde nos aprendam técnicas, mas isso não é só no primeiro ano, é mesmo nos 3 anos contínuos. Por exemplo, este ano estava da som e imagem, no primeiro ano dei técnicas de impressão e no segundo também, têxtil. É muito variado, mesmo dão muito um leque e depois, a cada semestre, temos as disciplinas de ateliê onde podemos fazer, entre aspas, o que quisermos destas técnicas, correspondente ou não um tema.
Ok, a abordagem é um bocadinho diferente, mas acaba por ir dar ao mesmo, ou seja, a vocês já têm as cadeiras todas separadas e aplicam o que vocês quiserem num tema logo num ateliê, neles até no próprio, entre aspas, ateliê, que se chama laboratório, existe uma determinada base dada e depois a partir daí, no segundo ano, é que começam, ok, pega lá o tema e agora então faz o que tu quiseres aqui nesta cadeira, ok. Isso é interessante, mas o objetivo é basicamente o mesmo, acho que estou a ver. E, segundo a minha leitura, é literalmente, ok, vamos dar bases e agora literalmente sejam criativos à vossa maneira, justifiquem, lá está, como tu disseste, mas explorem a criatividade, a vossa criatividade, e fazer justificada de alguma forma, não é? Com as inspirações, diria, mostrarem porquê, de onde é que vêm as vossas inspirações, mas aplicá-la de alguma forma. Boa. Faz sentido, ok. É daquelas cenas, e a malta também me diga no chat, sabe fazer esse tipo, vocês têm alguma dúvida também, mas é daquelas coisas que é tipo, ok, nunca pensei sobre isto, não conhecia o curso e eu faço mesmo questão de não conhecer e não ir investigar até estar aqui a falar com vocês, mas é daquelas que, ok, isto realmente faz sentido, mas é fixe para mim, para a malta assim já ficar a saber como é que é. Muito bem, antes de continuarmos, que o André, aliás, pedi-te como é que vocês descobriram que queriam ir para artes visuais, os cursos secundários, de entender o que eram as artes visuais. Olha, fiz parte da pergunta, mas posso ir à segunda parte. Neste caso, acho que o José já explicou um bocadinho de o porquê, ou seja, andou ali um bocado às voltas, não era, mas acabou por ser. Yara, tu, durante no secundário, ganhaste ainda mais gostinho, já tinhas alguma coisa de criança, entre aspas, como o José? Ou foste ganhando o gostinho cada vez mais no secundário para entender o que era e o que dava para fazer com artes visuais?
Não, eu sempre quis ser artista, acho eu, de certa forma. Tirando na primária, isso queria ser bióloga marinha, mas ninguém conta. Então, a partir daí, eu sempre quis ser artista, então sinto só encontro o curso certo. Demorou um bocado a perceber que isso era realmente um curso. Depois as pessoas diziam, ah, depois vais para artes visuais. Isso era um curso? Era mesmo. O que é muito fixe. Então, não sei. Porque lá está. Sempre quis. Então, só encaixou. Acho.
Boa. Se fez todo sentido. Isso é que importa. E foi por acaso essa confusão que pode haver da questão do curso de artes visuais, porque, peraí, isto era um curso do secundário. Por isso é que, por acaso, foi uma das razões para colocar até na thumbnail, mesmo que escrito licenciatura em artes visuais, e acho que é interessante, e eu próprio, a primeira vez que vi, foi, peraí, isto não é o curso do secundário? Ah, é uma licenciatura que tem este nome também? Ok. E depois agora está a encaixar quando vocês dizem que, ok, é geral, é mais geral, não é tão específico, e, ok, faz sentido, então, o nome faz efetivamente sentido. A Sofia estava a dizer que...
Oi, desculpa.
Diz, à vontade.
Eu ia dizer que era uma pena, porque é um curso tão bom e é tão pouco reconhecido que ninguém conhece. Então, é bom...
Cá estamos. Ora, aí está. Cá estamos, é para isso, pá. Aqui desde que a malta vote, os cursos bem. Desde que a malta vote, os cursos bem, pá. É tão simples quanto isso. Quanto mais pessoas diferentes a votar, mais brevemente ele bem. Novamente, então, para indicar também à malta sobre isso, tem um link na descrição aqui no YouTube ou na bio do Instagram. Estejam à vontade, porque os votos é no site. Neste caso, o link vai-nos direto é para o site do Podcast Universitário, em podcastuniversitario.pt. Vocês votam. E aquilo vai somando sozinho, eu subo lá e ver, ok, o que é que tem aqui mais votos para a próxima semana? Pronto, é isso. É assim que funciona. Se vocês decidem, não sou eu. Por muito que muita gente que venha dizer, porquê é que não trazes este curso? Eu, mas não sou eu que decido. São literalmente vocês. É só votar. Portanto, é isto. Entretanto, dar aqui as boas-vindas estão à Sofia e à Beatriz. Como é que nós estamos? Já não vinhas já há algum tempo? Pois não, Beatriz. Não, a Beatriz já vi aqui algumas vezes. Já não vinhas já há algum tempo. Beatriz ainda desaparecida. Mas então... Depois há uma cena que a malta... Ok, já percebemos do início e tal como é que isso funciona e um bocadinho como é o trajeto do curso, digamos, essa parte aí dando as bases e depois vocês aplicarem a criatividade. O que é que vocês depois, em termos de prático e teórico, malta tem assim um bocado essa, sempre essa dúvida do que é, se é muito prático, se é teórico, o que é que dá para fazer, efetivamente, durante o curso, se eu vou estar aqui, blá, 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 e depois whiskas, saquetas, ou como é que isto
depende
funciona?
Depende da disciplina. Ok.
Aí eu ia perguntar alguém por aí, Yara, tens sentido até agora, há tipo um equilíbrio, ou seja, as cadeiras normalmente têm uma parte teórica, têm uma parte prática, ou lá está, depende da disciplina, e com o andar da carruagem, entre aspas, com o andar do curso, tens sentido que é, tem sido igual ou tem ficado mais prático?
Bem, nós temos disciplinas teóricas e disciplinas práticas e disciplinas teórico-práticas. No primeiro ano nós tínhamos fundamento a linguagem visual, que é basicamente explicar o que é uma imagem, como é que o sujeito vê a imagem e como é que todos os filtros culturais nos fazem ver as imagens. É muito interessante. Essa aí é teórica. Depois temos laboratório, que é teórico-prático, ou seja, fazemos as obras e depois fazemos o portfólio, ou seja, temos de aprender a fazer um portfólio logo aí, das nossas obras. Temos história das artes, história da arte, é isso. E no primeiro ano, que é só teórica, mas as pessoas são muito simpáticas. Há um deles que até leva um slide assim com aqueles antigos, sabes? Aqueles projetores antigos com slides. Sim, é muito giro, desde que tenhamos atenção, pronto, mas essa é prática. E depois temos desenho, que é... Não, essa é teórica. Depois temos desenho, que é prática. Exato. Que é treinar o desenho. Fazemos natureza morta, ou seja, mais rígido. Com os materiais colhidos, por exemplo, tinta da China, que esse já é mais pintura, mas fizemos em desenho. Carvão e grafite, maioritariamente. Então, é isso. Ou seja, fazemos só os desenhos. Não tem parte.
Yeah. Uhum. E tem sentido... que agora para o segundo ano tem sido igual até agora no segundo ano? Há mais prática?
Há mais prática. Quer dizer, é mais ou menos igual, só que agora no segundo ano não temos fundamento da linguagem visual, porque é só uma teórica. Basicamente só temos frequência à história da arte contemporânea, porque no segundo ano temos arte contemporânea, que é o final da história da arte. E pronto, é só essa que temos de realmente aplicarmos a sério. Quer dizer, não, todas temos de nos aplicar a sério. É essa que temos de estudar mais para a frequência.
Claro, claro. Mas dá para perceber, e já lá vamos também quais é que são as cadeiras que vocês acham que são, ou que para vocês foram também mais difíceis, já lá vamos. Mas para também esta parte de também ver do José, tipo, no curso, ok, para finalizar entre aspas esta parte da prática. Seja agora no segundo ou num terceiro ano, normalmente existem muitas vezes no segundo semestre do terceiro ano, há um projeto final, há um estágio, há qualquer coisa desse género, ou nem por isso? É para ti, Yara, sim.
Era para quem a pergunta?
Ah, sim, lá está, era para ti do estágio ou projeto, sim.
O quê? Não, estou a ouvir mal.
É o problema das internets. Estou! Não, é do estágio. Do estágio de. Do estágio, o projeto era para ti, é para ti, Yara.
Ah, ok. O estágio, eu não tenho bem a certeza. É o gato, desculpa. O estágio, eu não tenho bem a certeza. Mas sei que há opções. Por exemplo, no final do terceiro ano, nós fazemos sempre uma exposição das nossas obras na rua. E no segundo ano nós temos uma disciplina de laboratório, por acaso, o segundo trabalho é fazer uma arte na rua. Ou seja, as pessoas começam a conhecer o nosso trabalho e depois no terceiro ano eles vão ver e os professores, alguns deles acho que conhecem outras empresas e os ateliês e depois podem nos encaminhar para o sítio certo. Só que lá está, eu como estou no segundo, ainda não tenho bem a certeza do que é que vai acontecer, porque é sempre um grande mistério. Mas sabemos que há futuro. Pronto. Sempre.
Ok. Sim, já sabes.
Não tenho a certeza.
Sim, ao menos já está, lá está, já esteja essa noção.
Temos de ir à procura.
Ok. Essa parte é importante, ok, é isso que eu queria chegar um bocadinho, mas ao menos já está essa, digamos, essa coisa normal, digamos, se calhar de uma das vossas saídas profissionais, da amostra, de preparar, lá está, de ter um sítio onde vão mostrar os vossos trabalhos e já ter essa noção que isso também, no teu caso, que vai acontecer, que vais ter que o fazer, mas acho que é importante dar essa visão também à malta. Obrigado, Iara. E tu, José, como é que tem, ao longo do curso e no primeiro ano e ao longo do curso, como é que é essa evolução e equilíbrio ou não da teórica ou prática?
Ok. Vai ser complexo eu falar disso, porque eu apanhei o meu primeiro ano muito atípico e o curso está em permanente evolução, para o melhor, digo-vos já, para melhor, mas sim, por exemplo, o curso remodelou-se todo do ano passado para este ano, as cadeiras, basicamente, do primeiro e do segundo ano, então fica complicado, se calhar o que vou falar não é agora a realidade das pessoas que forem para entrar, mas posso falar. Como a Iara disse, também nós temos cadeiras práticas, teórico-práticas e só teóricas. Mas ateliê puramente, entre aspas, prático mesmo, se às vezes temos tópicos teóricos como apresentações de artistas ou técnicas, mas é mais raro, é mais onde se fala, lê-se excertos de obras ou até referências artísticas e depois é mesmo trabalho e as pessoas vêm de falar com cada pessoa individualmente sobre o avanço do trabalho, depois chega a data da entrega. Ah, sim, o nosso curso é quase só com entregas. Acho que nunca tivemos frequências, ou se temos frequências uma vez por ano, com teste. Ninguém gosta de testes, ninguém. Então só temos uma vez por ano teste, que é, e são nas disciplinas teóricas. Mas sim, normalmente por semestre há sempre uma disciplina teórica, uma disciplina teórico-prática e o resto é tudo prática, por assim dizer. Porque temos a de ateliê, como já disse, que é, depois temos as oficinas, onde ali é quase puramente só prática. Depois temos uma teórica que varia. Normalmente os dois primeiros anos são história da arte, depois arte contemporânea, e no último os anos são mais teoria da imagem. E é, no fim, também é práticas positivas de como é que se mostra uma obra e etc. Tipo, todos os positivos. E depois temos teórico-práticas que eles tentam mesmo dinamizar, passando, por exemplo, metade de um semestre mais teórico, depois a outra metade mais prática, tendo duas componentes assim. Por exemplo, tivemos performance, que foi assim, onde passamos literalmente metade do semestre a estudar bases e depois passamos outra metade a criar e desenvolver performance e re-performance e coisas assim. Em relação ao que tu falaste de estágio ou projeto final, eu estando no meu último ano posso falar, nós não temos estágio, mas temos um momento expositivo aberto ao público de finalistas. Este ano vai-se realizar em Braga, no Generation, não sei se alguém conhece, mas se vocês quiserem aparecer, vai ser em junho, salvo erro.
Fica o convite!
Fica o convite. Mas sim, no nosso curso é algo que é muito bom, é que todos os anos têm um momento expositivo. Por exemplo, o primeiro ano é ao fim do primeiro semestre, o segundo ano é agora no meio do segundo semestre, num ambiente de um projeto chamado Triangular, que é a parceria entre a entidade, o CAA e o CIAS, que são duas entidades com bastante nome. Então, nós também, no segundo ano, temos este momento e ao fim do segundo semestre do último ano é que temos este momento tal final da apresentação de trabalhos que desenvolvemos normalmente para tal. Temos o semestre de ateliê para desenvolvê-lo. No último ano é mesmo livre para trabalhar sobre isso, usando as outras técnicas todas que aprendemos ao longo da licenciatura.
Ok. E também existe, lá está, então se quiserem estágios tem que literalmente ser extra, irem procurar ou alguma coisa. Sim. De colaboração com a instituição já possa ter com alguma empresa ou ateliê ou coisa do género?
Aqui em Guimarães, é como disse, nós temos o projeto Triangular, mas é mais sobre fundações, não é tantos artistas, mas também tem uma chama oficina, que é mais de mediação. Então, muitas vezes podemos entrar em contacto e se calhar depois propor-se, tipo, se calhar posso vir estagiar um momento e depois se calhar até passa. E eles têm há muitas open schools de residências aqui em Guimarães também. A cena artística, toda a gente conhece toda a gente, que é uma coisa muito fixe. Onde, por exemplo, já estive com imensos artistas de 20, 20 e poucos anos, ou 30 e poucos, é toda a gente dá-se com toda a gente vai a todos os eventos, é mesmo fixe. Então, neste caso, ao longo do processo da licenciatura, se ficasse aqui a residir, dá para ir e conhecendo muita gente. Então, okay. O estágio, por assim dizer, fica diluído ao longo dos 3 anos.
Boa, boa. Entretanto, malta, não sei se vocês repararam, mas o gato voltou porque estava a gostar imenso e estava a ficar interessado em ouvir sobre a licenciatura em artes visuais na Universidade do Minho. Então ele voltou, está muito, muito, muito interessado em também em conhecer mais sobre a licenciatura em artes visuais. Já houve, obviamente, a Yara a falar sobre ele, da sua instituição na Universidade do Algarve, mas agora estava muito interessado em saber como é que era também na Universidade do Minho. Portanto, ainda bem que ele apareceu novamente. Espero que a malta também tenha gostado de o ver. Agora já ouvimos melhor, já percebemos melhor que tipo de gato é, o gato é, o quão vidrado estava ele com os olhinhos ali bem vidrados. Foi fixe, ele voltou, voltou. Sempre voltou. entretanto, aqui o Varg estava no gozo do costume. Pessoal, o que é que achou do novo logo de Portugal? Eu acho que qualquer... tipo, em qualquer paint varia aquilo, pronto, basicamente. Toda a gente fez esse map, toda a gente gozou com aquilo, não é? Na altura, então no Twitter, etc. Mas isso é o costume, não é? Já sabemos como é que é. E agora, podemos ir então a esta parte que eu falava há bocado e que a Raven também estava a dizer, sobre falar sobre as cadeias mais fáceis, mais difíceis, já falámos de algumas, mas agora vamos falar de onde dói. Quero tocar onde dói. Portanto, Yara... qual é que foi até agora aquela ou aquelas cadeiras em que... isto só de pensar ainda dói.
Bem, essa é difícil. Porque, bem, todas as disciplinas são diferentes. Honestamente, só temos aquele de estudar mesmo a sério. Só temos de estudar em termos de escrever e mesmo estar ali a narrar seriamente com história de arte. O resto só temos é que fazer durante a aula, senão sim, ficava focado com os trabalhos todos que temos de fazer, mas se formos fazer ao tempo da aula, eu acho que dá um equilíbrio bom e assim não ficamos sufocados e é um stress ir àquela aula. Bem, portanto... por exemplo, como é que podemos não gostar de uma disciplina onde revelamos fotografias analógicas? Estás a perceber? É um pouco... É fixe, não sei.
Boa. Não, tipo, há duas coisas que são claras até...
Façam nas aulas.
É isso. Há duas coisas que ficaram claras. Uma, ainda às aulas, muita coisa fica já feita e podes baixar os ombros. É, então, para perceber bem isso. E segundo... deu para perceber também muito bem o quanto a Yara gosta do curso. Opa, acho que isso não é, é claro também. Dá para perceber muito bem quanto ela... como não gostar? É tipo, como não gostar? Isto é fixe, estou ali a fazer e agora estou a revelar fotografias. Agora... portanto, olha, também ficou muito claro que a Yara gosta bastante do curso. Portanto, também, olha, melhor escolhido, sem querer, aleatoriamente.
Assim, quando vamos para o que gostamos, é mais fácil.
Também, sem dúvida. É que não é... Eu não concordo também com a frase de ah, quem corre por gosto não cansa. Cansa. Custa é menos. Custa é menos. Lá está, a motivação é outra. Mas cansa na mesma, malta. Vamos lá ver que isto cansa na mesma. Mas custa menos e a motivação é outra, sem dúvida. Portanto, já, ainda bem, ainda
sim,
bem.
Cansa.
Perdemos-te agora um bocadinho, Yara. Diz lá outra vez, não percebi. Agora é um momento agora dos amigos da Yara de fazer os prints e tirar e fazer os memes.
Não, é este... temos de fazer coisas assim. Demora imenso, temos um horário também dependendo do tamanho, dimensão. Oi?
Acho que já voltaste, agora já vai dar para ouvir. Sim, um, dois, estou sim, boa noite. Bem-vinda. Não, mas agora acho que já vai dar para ouvir. Diz lá.
Estão a ouvir?
Sim, sim, alô? Sim. Alô? É a música do Dillas. Alô?
Ok. Sim.
Se, precisares de sair e voltar a entrar, não te preocupes, que nós estamos-te a ver um bocadinho a...
Entretanto, Pedinho, podes perguntar outra vez.
Sim, estás a ficar frio, se precisares de sair e voltar a entrar, não te preocupes, nós vamos gerindo a situação, sem stress. Preocupes. Mas então, José, diz-nos a nós o que é que foi para ti até agora, e já estás naquela fase em que não sabes se queres acabar ou se queres acabar, é um misto de emoções. Imagino eu. O que é que foi até agora que também foi com a Maiara? Foi um bocadinho mais, lá está, as teóricas, a história da arte, ou houve aí mais qualquer coisa que Jesus?
Opa, eu vindo de ciências, diria que as teóricas não me assustavam tanto, porque já estava habituado, entre aspas, não é? Então, tirar apontamentos, estudar, não é que me... Ou escrever relatórios, não é? Porque, sim, nós estamos em artes, mas fazemos imensos relatórios sobre qual foi o procedimento todo para chegarmos até à peça final e qual é a nossa visão crítica depois de acabar o trabalho, que é algo muito bom. Aconselho muitas vezes, até as outras pessoas a fazerem, que anotarem todo o processo até chegarem à entrega dos trabalhos, é algo que fica muito bem ao fim, voltar a ler e, ok, eu pensei por isto, porque é que eu... Qual foi o caminho que cheguei lá? Mas eu diria que não houve uma cadeira em específico que fosse mais complexa que as outras. O único momento complexo é que às vezes quando as entregas sobrepõem-se todas na mesma semana, ali é que precisa-se mesmo de uma gestão de recursos e tempo bastante boa. Mas eu diria que algo que eu vim a notar a mim e nos vários anos, porque o curso sendo pequeno falamos muito uns com os outros, no primeiro ano não há tanto gosto, então não estou a dizer que não há gosto nos trabalhos, estou a dizer, não há tanto pensamento próprio sobre os trabalhos, então faz-se, e como há muitos exercícios para fazer, entra num certo mecanismo de fazer e de procurar respostas rápidas para responder aos exercícios, então torna-se muito exaustivo, porque é um ritmo que muita gente não consegue aguentar, pelo menos. Há sempre dois ou três que, entre o primeiro e o segundo semestre, não voltam, dizem, não, não é para mim. E depois, entre o primeiro e o segundo ano, também há outros que dizem, ok, encontrei outra coisa que me agrada mais e melhor para eles, estou muito feliz. Depois, acho que cada ano que evolui é o contrário. Se calhar, o que é pedido pelos docentes não é tão prático e tão levado no exercício, mas depois a vontade própria de vou pesquisar isto, quero fazer isto, quero acrescentar nisto no meu trabalho, quero chegar a este ponto, é que algo que nos leva a nós a trabalhar bastante. Então, mas eu acho, pelo menos, se conseguirmos gerir bem tudo, ok, tal semana tenho que fazer isto, porque para a semana tenho aquilo para fazer e já não vai dar para fazer isto e tenho de encontrar estes recursos porque preciso deste tempo. Tendo esta gestão, depois torna-se muito mais fácil, por assim dizer, com o resto, e não esta pressão de esta cadeira mesmo complicada. E como a Yara bem disse, se vocês forem mesmo todas as aulas, é muito mais fácil. Faltar a uma aula, um curso desses, é muito complexo, porque perde-se muito tempo de trabalho e perde-se muita matéria. E falar com os docentes é muito importante também. O
Era
feedback é
isso.
importantíssimo.
Era isso que eu ia perguntar também, lá está a Sera, como ela nos disse, que era a questão de ir às aulas se resolvia muita coisa e dessa cena de tentar
Sim.
tirar um bocadinho essa acumulação depois que fica para o fim, não é? Sempre, isso é um clássico, é inacreditável. É tipo em tanto, tanto, tanto curso que é depois é sempre isso. Sempre que há trabalhos envolvidos, é fica tudo ali para o final de semestre, aquelas últimas 2 semanas que é Jesus, anda tudo a bater com a cabeça na parede, não é?
Mas como nós não é só ao final do semestre, é todo o semestre, fica mesmo, há meses mesmo offs e meses mesmo ons, onde não, se não organizaste, tá, não dá. Não vais fazer direto. Sim. Não chegas lá, não é bom para ti, nem é bom para os trabalhos, já, acho eu.
É clássico, clássico. Mas pronto, olha, é isto, é o chamado. Mas tem que se fazer, não é? Mas tem que se fazer. Entretanto, e a Beatriz estava aqui há bocadinho a dizer se já há algum tempo não vinha. Pois é, Beatriz, eu sei, eu estou atento, eu lembro-me de vocês. Portanto, a área já vai voltar a entrar, que ela estava com os... É os problemas das internets, não é? É sempre os problemas das internets. Já agora, olha, aqui uma pergunta da Raven. Há alguma cadeira em que tu ficaste tipo, porquê que está aqui a fazer no curso? Porquê que é isto?
Opa, Não é que. Acho que todas as cadeiras foram úteis até um certo ponto, onde de facto aprendi sempre alguma coisa com elas. Há umas menos que outras. Muitas vezes são as teóricas, porque nós temos mais vontade de fazer do que de só ficar 2 horas à frente do professor a falar de uma coisa. Mas até acho que não há nenhuma cadeira que disse, ok, ela não tem nada a fazer aqui neste curso. Não, de facto, acho que todas foram úteis. Na globalidade. Há algumas que já mudaram de docentes, outras que já mudaram de, vou dizer, de programa também e do que é que estava dentro da cadeira, porque, como disse, o curso até é bastante recente, só tem 6 anos, então ele ainda está em fase de construção, evolução, por assim dizer. Há muitas coisas que demoram tempo a instaurar-se, e o nosso edifício também só faz 2 anos que estamos lá, já mudamos por muitos sítios diferentes, então pouco a pouco está a estabilizar. Então acho que nos próximos anos seria melhor falar, porque acho que vai estar globalizado, mas está a evoluir sempre para o bom lado, do que eu tenho visto, e as matérias estão a ser cada vez mais interessantes para os estudantes também. Então não há nenhuma cadeira, já no meu tempo, já não havia nenhuma cadeira que dizia, ok, não há zero utilidade nisto. Porque é que está aqui? Então agora acho que ainda menos nesse sentido tem.
Boa, boa. Porque, pronto, isso acho que deste também um bom ponto, que isto aplica sempre a qualquer curso, qualquer testemunho que vejam sempre aqui, lá está. Falamos do que é a experiência de malta que vem cá, não é? Obviamente, o que foi no tempo que eles lá passaram, obviamente, mas depois vocês devem sempre checar o plano do curso no site da instituição para verem como é que está agora, pelo menos, pá, numa das cadeiras, ver se ainda dão, se acrescentaram ali alguma coisa do género, mas a base do curso acaba sempre por ser a mesma, por isso é que acho que vale sempre para agora, ou para, pelo menos, durante uns 10 anitos, é muito difícil que a coisa mude assim muito, mas é normal que vá havendo essa evolução nos cursos, ainda por ser um curso tão recente, sem dúvida nenhuma, e isso quer vá lá há 3 anos, quer não vá, tipo, é normal que as vão sempre iterando e tentando melhorar o curso. Ainda mais se ouvirem os estudantes, que é aí então, se ouvirem os estudantes, a coisa anda muito mais facilmente.
Olá.
Olá, estamos de volta, Yara, tudo bem? Bem-vinda!
Peço desculpa, fica sem bateria.
Sem
Estamos.
stress, isto tudo anda, tudo rola, não há problema. Falámos das cadeiras mais difíceis, também já ouvimos aqui o José falar um bocadinho sobre isto. E a Raven, entretanto, aqui no chat, pôs uma pergunta que o José já respondeu e já agora também fica para ti, que é sempre interessante a malta saber estas coisas. Que é se existiu ou existe alguma cadeira que tenhas visto até agora, tipo, o que é que está aqui a fazer?
Proposta interessante, pergunta interessante.
A resposta também vai ser interessante.
Claro, óbvio. Não tem que haver, mas poderá haver. Tipo, há casos em que acontece. Eu estou a adorar que ela está mesmo a pensar, tipo, porra, peraí, eu acho que nunca pensei sobre isto. Será que há?
Não, já, também. Bem, eu acho que depende o que é que. Porque eu acho que não. Porque nós fazemos coisas tão diferentes e como o objetivo do curso é encontrar o que gostamos, eu acho que fazem sentido. Todas. Pelo menos lá em Faro. Eu acho.
O José foi basicamente a mesma coisa. Já agora foi basicamente a mesma coisa. Mas percebi, agora percebi, como tu explicaste, percebi o porquê tu estavas a pensar. Mas realmente, agora estou. Ok, neste a trabalhar nisto, agora trabalhando naquilo que era diferente, mas até fez sentido. Agora estou. Foi um bocado esse o teu pensamento, não é? Estavas a tentar, ok, isto são coisas tão diferentes, será que fez sentido? Mas não é? Começa-se a ligar os
Sim,
pontos.
é um pouco isso, é um pouco isso. Por exemplo, nós temos LEM, que é o Laboratório Experimental de Multimédia, onde fazemos som passando, conectando energia por vegetais, ou trabalhamos com eletricidade para fazer mini robôs que pintam, por exemplo, este ano, que está a ser louco. Ao mesmo tempo temos escultura, o semestre passado, enquanto temos também gravura, podes escolher em vez de fotografia analógica. Portanto, há toda uma variação que eu acho que tudo tem a sua utilidade. Por isso é bom.
Olha, já fiquei para a minha vida. Como assim passar só entre vegetais por robôs a pintar? Então, já não parece um curso de artes visuais, de repente. Já parece um curso de literalmente lá está a parte de um curso de multimédia, ou de repente já tem robótica, o que é que está aqui a acontecer?
Olha, desculpa só ouvir-me me intrometer nisto, mas nós também tivemos uma cadeia de programação, só para ter noção de até a que ponto pode chegar também. Nós também tivemos uma cadeira que era media art, por assim dizer, então programação digital e arte generativa com computadores e instalações assim. Então, sim, artes visuais está muito abrangente.
Espera aí, mas programação em que medida? Tipo, como?
Como o quê?
Oi? Não, eu estou a dizer para o José, a questão da programação, como? Tipo...
Há um... Não sei se conhecem, há um programa chamado Processing. E com o Processing dá para criar muitos efeitos visuais. Muito simples, mas dá para criar imensos efeitos visuais. E nós, por exemplo, tivemos a estudar como criar arte generativa aleatoriamente. Com o computador, o que é que dá para criar imagens... E há pessoas que fizeram instalações, outros que trabalham com vídeo de instalações, e depois dá para fazer com som, dá a criar efeitos visuais de várias cores. Então era mesmo uma série assim de trabalhos básicos, mas que deu-me para proporcionar muitas coisas. Tivemos, não é motion capture, mas é com sensores de movimento também usamos, motores. Então focou o auxílio do professor, porque ele é que sabia mais da eletrónica e isso tudo, mas nós, os meus colegas já fizeram sistemas com motores de quando a pessoa sentava-se numa cadeira, a mesa começava toda a girar com comida que ia à volta. E eu, por exemplo, com a minha colega fizemos uma sala meio com um calidoscópio gigante, onde alguém entrava e depois com o rato conseguia mudar todo o ambiente da sala. Então, sim, a arte está a começar a ir para caminhos também cada vez mais digitais. Acho que, como a Yara disse, é muito difícil termos uma cadeira que diz, ok, se calhar um não vai gostar tanto, vão curtir imenso de, ok, isto não sabia que era possível. Então, acho que é sempre bom. Não há cadeias que não digam, ok, não serve para nada.
Incrível.
Eu tenho esquecido de falar no digital, mas nós também estamos a trabalhar em Photoshop e, pronto, no GIMP e no Krita, mas esse aí... É só para aprender, não sei, eu não sou muito fã. Mas também, no primeiro ano, nós temos uma opção fantástica que é cinema de animação. Oh, isso foi no segundo. Não sei, mas é cinema de animação onde fazemos os próprios filmes, tal como em vídeo, mas em vídeo temos de gravar, enquanto cinema de animação temos que desenhar e fazer stop motion. Quase como o curso de imagem animada, só que diferente, porque é só aquela disciplina. Então, é bom essa variação para o digital também. Pronto.
Que top. Também tem alguma coisa disto? Estavas a dizer também, a mexer a cabeça, não sei se estavas a dizer, tipo, nós também temos isto, José.
Não, por exemplo, nosso ano não fez nenhuma animação, mas eu lembro-me do ano passado que eles numa cadeira fizeram, com um carvão também, e por acaso deu resultados mesmo interessantes, porque sim, cada ano as pessoas tentam trazer novas propostas para não ser sempre a mesma coisa. Algumas ficam sempre, porque são as bases, não é? Mas eles tentam sempre trazer coisas mais... Vai dar uma dando para depois dizer, ok, ano passado fizeram isto, este ano vão fazer outra coisa. Por exemplo, este ano começou 50 anos do 25 de Abril, todos os anos levaram com isto algures como tema. O que é fixe, mas... requer também, ok, vou pensar nisto de uma maneira atual, política, mas é fixe, por acaso, gostei muito de trabalhar com o tema.
Boa, pá. Porra, olha, as surpresas que nós temos assim do nada, a malta já estava no chat, já estava aqui tipo, what? Ficaram logo o Varga, programação em artes visuais. Nossa, as artes visuais é qualquer coisa mirabolante. Tipo, isto é do nada, tipo, está muito... É uma caixinha de surpresas que saiu daqui. E é isto que eu sinto. Obrigado, Raven, por não ser o único a sentir isto. Não, é mais malta que, obviamente, também me vai dando este feedback que, caramba, estas licenciaturas vão surpreendendo a cada live. Muito interessante. É isto. É por isto que eu adoro vir para aqui a não saber nada do que aquela licenciatura é. É que eu chego aqui e estas coisas surgem assim. E eu fico tipo, what? What? E é muito fixe, pá. É muito fixe ver isto. Porque acho que também ajuda a malta, efetivamente, a perceber o que é, porque... Quem diria? Eu aposto que muita gente também não sabia disto. Que o quão abrangente era, as coisas até do digital que se calhar nem sabiam ou que não dava para fazer ou que se dava na licenciatura o que falavam na licenciatura. Essa atualidade acho que é sempre importante em todos os cursos, e ainda bem que os professores também fazem isso, tipo, irem mudando e irem vos puxando para a realidade atual, de parte digital, etc. Ainda bem que fazem também isso. Gostando ou não, Yara, não é? Trabalhar com Photoshop, mas pronto, ficas a saber, não é? É o chamado, mas ficas a saber. É um bocado, é um bocado
Photoshop
isso,
não é? O Photoshop é bom, o GIMP é que é bom. Olha, mas também posso dizer que houve pessoas do meu primeiro ano que não estavam a gostar tanto do curso, mas conseguiram passar para um curso que queriam, o que também é importante. Ou seja, há muitas cadeiras que também há noutros cursos, por exemplo, houve duas pessoas que foram para design, houve outra pessoa que foi para outro curso, não sei bem qual, mas foi também e conseguiu mudar para o que queria, mesmo tendo estado um ano em artes visuais, por isso também é importante.
Sim, até porque a mudança de curso nem sempre, ou seja, para já agora, para quem possa não saber, temos mudança de curso, já fiz também aqui um vídeo no canal, tenho um artigo no site, spoiler alert, é o artigo mais completo que posso encontrar na internet sobre mudança de curso, eu sei porque eu li todos os outros que existiam, não existe tão completo como o que eu escrevi. Porquê? Porque eu fui buscar das dúvidas que eu recebo todos os anos e espetei lá, literalmente, olha, esta dúvida que eu recebo muitas vezes é isto, esta dúvida que eu recebo muitas vezes é isto. E basicamente para a mudança de curso, tanto podem pedir, ok, tenho que vir desta área de licenciatura, como só aceito virem destas determinadas licenciaturas, porque é um concurso, neste caso o concurso de mudança para a instituição curso, é um concurso direto com as instituições. Claro que dá para mudar, irindo novamente ao concurso nacional, mas também existe este concurso direto com as instituições. Tem muito menos vagas, muito mais restrito, mas os requisitos são muito variados e cada instituição é que define os seus. Portanto, podem pedir também que já tenha, lá está, que seja uma determinada área ou determinada licenciatura, por causa também depois de já ter algumas equivalências ou não, e esse depois então se for dentro da mesma instituição ainda é mais fácil de ver essas referências e ver as equivalências, então aí é super fácil da instituição o fazer. Mas pronto, também é fixe para a malta, obrigado Yara, porque também é fixe para a malta efetivamente saber, ok, não sei bem, e depois vou ao primeiro ano e se não gostar, por acaso, se calhar é um bocadinho mais ao lado, lá está, se era design, não sei o que é que é, o que é que eu... e pronto, também tem essas equivalências. Entretanto, uma excelente pergunta. A Raven já podia estar quase aqui sentada na minha vez, pá. Só com a licenciatura. Então o que é que dá para fazer com isto? Basicamente, que é, o que é que podem exercer? O que é que dá para fazer isto, com isto? José, a minha pergunta entra de o que é que dá para fazer com isto / o que é que tu queres fazer com isto também.
Ok. só com a licenciatura é complexo, diria eu, porque como é muito abrangente, depois o facto de não ser específica, não há, vou dizer, não estudei 3 anos, por exemplo, sei lá, pintura, não é? Como é abrangente, eu sequer fiz um bocadinho de pintura, mas não estudei 3 anos, não estou apto a sequer pintar. Então, há opções como, podes virar artistas, não é? Se vocês tiverem financiamento bons, pais ricos, pessoas atrás de vocês, opa, aproveitei. Virei logo, tenho um ateliê, comecei a vender, arranjei cunhas, façam exposições, amostras, opa, ir lá, é melhor para vocês. Se não, tenho o caso de uma colega que conheço, que o ano passado acabou, deixou este ano de pausa e conseguiu entrar como professora no ensino secundário de desenho, porque o governo ainda não está a pedir só para mestrados, mas vai mudar. Eles querem mudar, vá, não sei, estão com falta de professores, não sei se vão conseguir, mas eles estão atualmente, ela está a substituir um professor e está a dar aulas. Há outros, muitos deles vão para depois mestrados, para ter algo mais específico para depois trabalhar em áreas. Se não, como o nosso curso é muito abrangente, nós também fizemos técnicas de impressão, cerâmica, barro, madeira, podem sempre tentar artesanato, não é? Ou livros, também fizemos alguns livros de artistas ou coisas assim, encadernação. Há alguns que depois abrem sempre uma lojinha ao lado dos estudos, tipo uma loja de cadernos ou loja de t-shirts. Também houve um colega nosso do centro que nos disse, ele dei aulas tipo, 2 anos atrás e ele agora está à frente de uma empresa tem a sua própria marca de roupa. Então, como é abrangente, é o que eu digo. Se vocês tiverem criatividade e um pouco o sentido de entrepreneuriado e quiserem, acho que podem fazer com a licenciatura um pouco o que quiserem, do momento que sabem tocar com isto. Agora, é melhor se vocês conseguem depois tirar um mestrado, abre mais possibilidades depois numa área em específico, não é? No meu caso, ainda não sei o que eu quero fazer, voltei para o secundário, estou aqui com uma escolha complexíssima, mas estava a ver se as duas coisas. Em primeiro é ilustração e técnicas de impressão do Porto, da FABU, porque eu abri o ano passado, salvo erro, mestrado, e a Universidade do Minho está a ver se consegue abrir um mestrado em ensino e artes visuais. Não sei se vai abrir para o ano, mas está a ver. E então, se não desse naquele, queria também para ensino, porque é outra vertente que eu gosto muito de servir de formador e dar formações a pessoas. Então, acho que professor também é fixe. É isso. Boa. É os dois pontos, mais ou menos. Se não, tem outras opções, mas estão um bocadinho mais abaixo atualmente. Eu não pesquisei muito, mas vou começando a olhar as opções, moleque.
É isso, e é normal, atenção, deixar-te já descansado, que não te preocupes. É normal, anda esta fase, anda agora à pesquisa, ok? Porque mentalmente parece que nós resolvemos a nossa vida quando escolhemos a licenciatura. Até na licenciatura nós pensamos, espera aí, se calhar agora vou para mestrado, não vou para mestrado, o que é que eu vou fazer, saídas profissionais, qual delas? Descobri que isto tem muita coisa, por isso que eu tento sempre antes fazer a malta pensar um bocadinho sobre isso antes, por muito que não sabem o que é, mas saberem que mais tarde existem essas opções e como é que funciona, lá está, dos cursos terem várias saídas profissionais, depois o mestrado é a seu tempo, porque uma coisa que se calhar vocês já sentem, que eu não sentia tanto, parece que foi há muito tempo, não foi assim há tanto tempo, mas que eu não sentia tanto, mas eu tenho sentido que vocês sentem mais agora, entre aspas, a pressão de fazer um mestrado. Não a sintam, ok? A não ser que seja, como o José disse, que investigou, viu de, novamente, o quê? Testemunhos, sabe de colegas, do porque é que as opções que tomaram, porque é que as tomaram, e perceberam, ok, acho que para mim faz sentido o mestrado, porque, ok, eu quero tomar esta decisão, quero aprofundar o meu conhecimento aqui, quero-me especificar para eu ir em encontro disto. Aí, opa, impecável. Não ir gastar dinheiro para um mestrado, porque sim, por favor. É preferível, se for preciso, lá está, fazer um gap yearzinho, entre aspas, que é tipo, ok, vou experimentar coisas, vou trabalhar, vou fazer isto, aquilo, aquilo outro, tentar-me descobrir um bocadinho mais o que é que eu gosto e o que é que eu gosto, depois então, ok, mestrado ou já estou fixe. Acho que é muito melhor, não façam por obrigação. Força, José.
Só posso falar? Não, é porque, falando de gap year, agora lembrei-me de uma coisa, é que o nosso curso, a nossa universidade, propõe aos alunos de artes visuais, quando eles acabam, são licenciados, não é? Acabaram a licenciatura. Não sei se conheces o conceito de residências artísticas, mas ela é, basicamente, nós temos uma peça na nossa escola que é reservada para as pessoas que estão a fazer residência artística e são sempre finalistas do ano passado. Então, se eles querem, podem ficar mais um ano de gap year, trabalham, fazem o que quiserem, têm o local para eles e eles podem usufruir de todas as oficinas da escola nos tempos normal de aulas. E, de facto, este gap year, muita gente diz que é muito bom ter este tempo para pensar e para trabalhar, de facto, livremente. E até eles, no fim, têm uma exposição também da galeria de arte da nossa escola, onde eles podem expor os trabalhos que eles fizeram ao longo daquela residência artística. Então, sim, também é uma mais-valia.
Boa. Deste lado. Boa. Ainda bem que falaste disso também, para a malta que possa me conhecer, por acaso nem me estava a lembrar. Já disse, mas já tinha visto. Yeah. Boa. E para acrescentar aqui à Andressa Salazar, também estava a dizer que a Universidade do Minho tem também um mestrado de Media Arts. Também estava aqui a dizer. Mais uma opção também para a malta, mas depois lá está. Novamente, vejam sempre junto às instituições, um site da instituição, veem os mestrados que têm. Sempre na altura em que vocês estão a ver isto, não é? Porque a malta tanto pode estar a ver agora, quando a gente está no dia 20 de março de 2024, como pode ser em 2026, 2028, não sei. Portanto, malta que esteja a ver ou a ouvir isto, pá, e sempre checar, como falámos há bocado, a questão do plano de curso e, obviamente, os mestrados também que existem nessa altura. Muito bem, obrigado, José. Yara, e como é que vai esse pensamento? Já falámos aqui algumas coisas profissionais, subis outras que também que o José não tenha mencionado, mas acima de tudo, o que é que vai na tua mente de que, ok, eu acho que...
Bem, eu no primeiro ano, quando fui à sala do terceiro ano e vi que estava tudo quase, praticamente tudo abstrato, eu pensei, espera, o que é que eu posso fazer com isto? E o que é que eu posso fazer com o meu curso? E comecei a pensar em investigar imenso. Eu, ok, tenho fotografia, posso ser fotógrafa para o National Geographic, tenho escultura, vou ser escultora, não sei. Com imensas dúvidas, mas depois eu fui ver e pronto, dá para ser professor, dá para ser artista, lá está, como se já disse, se fores rico, se tiveres boas influências, ou se realmente fores bom no teu trabalho, que é também bem importante. Mas dá para ser professor universitário é sempre mais simpático, mas também, não sei, é difícil, pensamos. É fácil ensinar, mas nem sempre é fácil. Então, mas é uma opção para há quem goste, não é? Por isso, não sei, eu pessoalmente ia fazer um estágio fora ou dentro, em princípio fora do país, que é para realmente ter um pouco mais de tempo para entender o que é que realmente quero, porque ainda está um pouco na neblina, então é isso.
Ok, boa. Pá, mas que seja para voltar, não emigres e vais, pá, não sejas mais uma, por favor. A malta quer toda fugir, pá. A malta quer toda fugir. A malta quer toda fugir, não fujam todos, não fujam todos, pá, por favor. Está toda a gente a querer fugir, pois quem é que sustenta isto? Fica aqui eu sozinho, abandonado? Não pode ser.
Não, claro
Pronto.
que não.
Não, mas eu percebo, pá, percebo, isto não é fácil. Não, mas ok, mas é fixe, sim, claro,
Eles
e a
fogem,
questão
mas voltam no Natal.
é. Mas voltam no Natal. Ai, muito bom. Não, mas. Eu percebo, e é a experiência internacional. Eu digo sempre à malta que para se puderem fazê-lo, seja num estágio, seja Erasmus, ou seja, estágio Erasmus também, que também existe, já agora, caso não saibam, também dá para fazer estágio através de Erasmus, pá, façam qualquer coisa, uma experiência internacional, que se tiverem a oportunidade, eu acho que é sempre interessante, vai-vos dar uma perspectiva muito diferente da vossa área, ou pelo menos cultural, que acho que é sempre muito fixe disso acontecer. Portanto, se tiverem essa oportunidade, façam-no. Se tiverem curiosidade em relação específica a Erasmus, já estive aqui no canal, não só já trouxe testemunhos de, ora, sete ou oito países diferentes, acho eu, se não me engano, e vou trazer mais em breve. Portanto, tudo malta, testemunhos de quem fez Erasmus em países diferentes, sete ou oito países diferentes, tem aqui tudo no canal, e eu vou trazer mais também em breve, já tenho as pessoas aceitaram vir, é só gravarmos também, portanto, e depois também já falei com o Tiago da agência Erasmus Mais e tirámos todas as dúvidas e mais algumas clássicas e não clássicas que a malta tem sobre como é que funciona Erasmus, desde os custos, desde o processo de candidaturas, etc. Está aqui no canal também, só checarem aí, é fácil de terem essa informação, que foi literalmente as perguntas que me fizeram, que me fazem chegar, que fazem chegar a ele. E nós combinámos isso tudo e falámos disso tudo no. E ficou, acho que ficou mesmo muito completo esse vídeo, dá para esclarecer muito bem. Mais coisas. Eu acho que a nível do curso em si, do transição para o mercado de trabalho, lá está o que é que dá para fazer, o que é que vocês querem fazer, acho que já ficámos bastante esclarecidos, já ficámos até surpreendidos com várias coisas do próprio curso, que acho que é das partes que eu mais gosto sempre de vir para cá, para as lives, é para fazer essa descoberta. Acho que agora podemos ir um bocadinho de extra curso, assim, vocês fazerem um resumozinho do tipo, ok, eu extra curso participei ou não participei na praxe, participei neste núcleo, naquele núcleo, tive a oportunidade de participar nisto ou naquilo, seja do que for, eu acho que é sempre importante para a malta saber o que é que a malta fez, o que é que existe, é um bocado por aí, através da vossa experiência, do vosso testemunho, pronto, para terem esse PC dessa oportunidade, porque, por exemplo, muita gente, sei lá, quando eu estudei, o desporto universitário era uma coisinha pequeniníssima, por exemplo, e hoje em dia, infelizmente, tem muito mais destaque, e isso é bom não só para a valorização do desporto, mas também para a malta em termos de saúde, em várias frentes, malta que quer começar, malta que parou porque até jogava, sei lá, por exemplo, estava federado lá na Distrital onde jogava futebol e depois parou porque foi para o ensino superior e pode fazê-lo também no ensino superior, sabia? Malta que já vimos aqui, por exemplo, que eu entrevistei o ex-presidente da Associação Académica de Coimbra, por exemplo, vimos que existe xadrez como desporto universitário, portanto, malta, existe muita coisa e é por isso que eu acho que é importante sempre falarmos sobre isso. José, o que é que nestes 3 anos andaste a fazer da tua vida para além do curso, basicamente?
Ué, muita coisa. Além do ambiente de artes visuais ser muito atípico na universidade, que somos, acho que somos o curso mais cria ligações com os outros todos, literalmente. Tipo, os da nossa escola. A nossa escola é arte, arquitetura e design. Temos design de produto, arquitetura e artes. Artes visuais conhece mais ou menos todo o resto do pessoal dos outros cursos, mesmo se estamos em campos diferentes e edifícios diferentes. Porque, além. Nós somos um curso relativamente pequeno. Há 20, 25 pessoas que entram no primeiro ano, depois, como eu já disse, como há uns que vão saindo. No total, nem chegamos a 60. Poucas vezes. Tipo, acho que não sei quantos é que somos, mas não chegamos a 60 de certeza. Então há uma grande comunicação entre os anos. Nós damos-nos todos muito bem. É como se fosse uma turma gigante. Obviamente, o primeiro ano, quando chega, é sempre muito estranho, porque o segundo e o terceiro ano têm sempre uma grande afinidade, mas depois eles vão ganhando e é muito fácil. Relativamente a mim, fiz a praxe também. A praxe de artes visuais é muito, também muito diferente, porque é muito recente. É muito diferente do resto das outras praxes daqui da academia. Aconselho, se vierem para aqui a estudar, deem uma chance à praxe de artes visuais, porque era muito engraçado. E muito fixe, e vão-vos aprender valores muito importantes que vão levar para a vida. Atualmente estou a praxar, porque estamos no meu terceiro ano. No segundo ano fui também membro da comissão de festas. Artes visuais não tem núcleo, então também não participei no núcleo. Tentou-se criar, mas época Covid, muita burocracia, não havia fundos. Então não se criou. Está-se a ver se conseguimos nos juntar a outro núcleo para termos mais força. Também, como somos pequenos, torna-se complicado ter um núcleo com representantes todos os anos e uma equipa a rodar. Então estamos a ver se dá para criar um núcleo dentro de outro núcleo, entre aspas, ou juntar os dois. Outra coisa, este ano também sou delegado e representante do curso no Conselho Pedagógico, que acho que é algo importante. Muita gente não sabe o que é até do meu curso e que é um órgão sempre muito importante nas escolas. É onde é que se tomam as decisões relativamente às escolas e aos planos de estudos, às datas, aos calendários, a eventos, etc. E também integrei este ano o programa de tutorias que a UMINHO tem vindo a desenvolver nos últimos 10 anos, mas só este ano é que está a começar. Somos poucos tutores, só somos 30, mas com grande orgulho, está a crescer cada vez mais e a abranger mais cursos. Então está a ser muito interessante esta aventura. Só comecei agora no segundo semestre, então também não posso falar muito, mas do que a minha experiência até agora está a ser muito interessante esta relação de até falar com pessoas do curso e ver qual é a visão deles sobre a vida e o qual é estudar.
E também
Não
podes
sou um só
ajudar.
de artes visuais, tenho de gestão, estatística e até de polímeros e a minha colega dele, engenharia eletrónica e computação. Nada a ver, mas o grupo dá-se super bem. Passamos super dicas sobre tudo, sobre a vida universitária. Então, se vocês também vierem no primeiro ano, acho que podem integrar o programa de tutorias, porque é muito importante, vai-vos ensinar muita coisa sobre como é que funciona a universidade. E acho que é isso. Aproveitei. Há também desporto universitário aqui no Minho, também é super valorizado. Há todos o complexo desportivo também é muito bom. Podem usufruir à vontade. E é isso, acho eu.
Boa. Sim, opa, sem dúvida, esses programas de mentores ou tutores têm se espalhado cada vez mais por mais instituições e ainda bem, porque lá está, a malta que, opa, praxe bom não bom, núcleo bom não bom, associação bom não bom, desporto bom não bom, mas alguém tem que os conseguir guiar melhor, não sei, de alguma forma. E é por isso também os mentores, tutores, acho que é sempre muito importante e acho que tem sido muito fixe para ajudar a malta assim que se entra, tem logo alguém, literalmente alguém já tipo, olha, está aqui uma pessoa já, é a seguinte que esta te vai ajudar, hein? Ok? Não há problema, qualquer coisa falas com ele, vai-te acompanhar, não há problema nenhum. Infelizmente isso até já aconteceu. Até no Discord do Podcast Universitário, quem possa não conhecer, tem aí no link na descrição ou na bio do Instagram. Opa, isso acontece muito, seja já sejam mentores ou tutores ou não sejam, acontece muito isso de todos os anos a malta já conhecer, tipo alguém do secundário que está para entrar versus alguém que já está no ensino superior e eles tipo, bom, vendo, ok, tu estás neste curso, tu queres ir para este curso, a malta vai falando e já aconteceu e mais que uma vez, tipo, a malta antes de entrar já tinha combinado, olha, no primeiro dia estou lá, não te preocupes, estou lá, vou-te ajudar. Hã? vai logo tomar um café, mostro-te aquilo tudo. Portanto, é sempre fixe e eu gosto também de ter a comunidade para isso, a malta se ir ajudando ao longo do ano e obviamente para estas situações, quando a malta entra já tem alguém que reconhece, que já tirou dúvidas, que já falaram ali no Discord, acho que é sempre muito fixe também quando isso acontece. Portanto, é isso. Obrigado, José. Yara, e tu? Que andaste a fazer dessa vida para além do curso?
Bem, eu vou-vos dizer que não participei na praxe, mas eles parecem muito divertidos, sempre que vêm de lá, sempre a cantar. Pá, adoro a vibe, só que eu não tenho propriamente tempo para isso, porque eu tenho que apanhar o comboio de ir e vir. Então optei só pela experiência diurna da universidade, que também é fantástica, porque a minha turma é original, digamos assim. Eles inventam tudo, fazem tudo nas aulas, ou seja, para além das obras de arte, fazem. Mas obras de arte não têm nada a ver, que também é engraçado. Então, pronto, não sei, essa parte de estar nas aulas, mas ao mesmo tempo ter tempo para respirar também é muito fixe. E fora das aulas, pronto, é só estudar e sair um pouco de vez em quando, mas não sei. O ambiente é tão bom na escola.
Boa. E tá, bem, é tipo, nota-se mesmo a léguas o quão tu gostas do curso. É tipo, tu para ti, o pouco que dá, tipo, yeah, mas eu aulas fora de aulas, eu estou sempre a inventar, é tipo a criatividade noutras coisas, opa, é incrível. Para mim, deixem-me continuar aqui na minha criatividade e está tudo bem.
Pá, é o que eu disse há pouco. É, quando gostamos de uma coisa mesmo assim. Há pouco eu tinha esquecido de dizer, mas a minha ideia original era ir para a imagem animada. Eu só optei por ir para artes visuais porque era um ponto a mais, então. Eu esqueci completamente, mas há pouco fiquei sem bateria e li um caderninho. Pronto. Só para dizer que não foi assim tão fácil. Mas agora realmente estou a gostar, por isso. É muito divertido.
Boa. Isso é que importa. Nota-se perfeitamente. Lá está, mais uma vez. Já agora eu lembrei-me, entretanto, só para dar contexto, malta possa não saber também, como o José estava a dizer há bocado, da importância do conselho pedagógico, posso dar um exemplo prático do quão podia dar errado se os estudantes não foram, que são eleitos para ir ao conselho pedagógico, o que é que acontece? Na minha instituição, nós não tínhamos, e acho que pouco têm agora, ou não têm na mesma, faltas a nada no meu curso. Engenharia informática não tínhamos faltas a nada, zero. A própria instituição, sendo sincero, não tinha condições para, se toda a gente fosse a todas as aulas, coubesse lá toda a gente. Era tão simples quanto isto. Já agora já estão a terminar um novo edifício, agora a história é outra, ok? Já vão ter um novo edifício, que eu por acaso ainda tenho que ir lá ver. Tenho que ver as instalações e ver para quantos é que mais é que ainda dá. Mas que, então, não fazia sentido haver aulas obrigatórias. Ora bem, há muitos estudantes que faltaram, que foram eleitos e foram faltar a uma reunião do conselho pedagógico. Resultado, houve professores a aproveitar-se disso e a tentarem que houvesse aulas obrigatórias. O que vale é que o sistema está precavido e isso veio para a discussão pública antes de ir para a frente. Ao vir para a discussão pública, toda a gente caiu em cima dessa gente que tinha sido eleita e não foi, e foi dito, ai de ti que faltes à próxima reunião, onde eles vão votar final se vai ou se não vai. Além de todas as queixas que receberam também de professores, inclusive, que não estão no conselho pedagógico, etc. Pá, toda a gente via que não fazia sentido. Só que, pronto, quem foi por acaso naquela reunião, a maioria queria, basicamente. E pronto, e a coisa depois não foi para a frente por causa disso, por causa desse papel importante também dos estudantes, porque é 50-50. E podes comprovar, José, tipo, é 50-50 dentro do conselho pedagógico, enquanto alunos e professores. Portanto, é literalmente para ser igualitário nesse sentido, e é para isso que é uma das situações, lá está, e outros exemplos que o José deu, mas isto é um exemplo prático do que é que podia acontecer se os estudantes não fossem e não tivessem presentes efetivamente no conselho pedagógico, para o qual, lá está, existe uma eleição, inclusive, lá, as listas para o conselho pedagógico e tudo mais. Portanto, aqui está uma aplicabilidade, digamos, do conselho pedagógico também e da importância que tem, que, como tu disseste, José, e bem, pá, a malta às vezes não tem noção que existe ou para que é que serve. Não é? Mas sim, pronto.
Completamente.
É isso. Mas pronto, olha, maltinha.
Agora tu falaste diz. em. Desculpa, tu falaste de condições e estavas a dizer que eu queria dizer que o nosso curso, em princípio, vamos ter um novo bloco, né, em Gambelas, porque foi-nos prometido, porque o nosso estamos nos serviços técnicos, mas e aquilo são meias garagens, então daqui vá. Eles dizem 3 anos, eu digo daqui a uns 5 anos devemos ter um novo bloco em Gambelas, por isso. Também acho interessante.
Estás a ser mais realista em relação a obras públicas, acho que sim. Acho que não, se eles dizem 3 e para 5 não me parece mal. Em relação a uma obra pública.
É mesmo por falta de visibilidade do curso que eles acho que não agem tanto tão rápido como pronto, em termos de condições. Mas faz parte, acho eu.
Claro, é uma evolução natural, sim, sem dúvida. De instituições, dos cursos, é uma evolução natural. E lá está, não sei se disseste há quantos anos é que estaria aberto, mas já estavas a dizer que era há 6. Tu tens noção há quantos anos é que está aberto no Algarve, o curso?
Este curso de artes visuais?
Sim.
Bem, eu acho que já tem... Portanto, eu conheço uma pessoa que já licenciou-se há 20 anos atrás.
Ui!
Acabou a licenciatura há 20 anos atrás. Isso é um curso que vem.
Ok, sim. Ok, boa.
Já é muito antigo.
Sim. Eu não fazia a mesma ideia, não fazia a mesma ideia. Até achei que fosse mesmo tipo normal ser recente.
Sim, não, na Universidade de Algarve já está lá há imenso tempo. Só que pronto, nunca nos deram bem condições nem visibilidade, então é um curso esquecido, praticamente.
Yeah.
O que é pena.
E sem qualquer sítio.
infelizmente. Sim. Mas aqui não há discriminação, pá. Aqui não há discriminação, a malta vota, o curso bem. É tão simples quanto isto. Aqui não interessa de que área é, que instituição é que é. Havieram centenas. Já vi um. Eu dou sempre este exemplo porque é um exemplo muito fácil de toda a gente ver. Como isso não me interessa, eu quero é conhecer mais cursos e dar a conhecer mais cursos. Não interessa de onde é que são. Natureza e património na Universidade dos Açores. Só existe na Universidade dos Açores. Já esteve aqui. É um exemplo prático. Há muitos outros aqui. Que existe uma única instituição, já esteve cá. Não interessa se é do continente das ilhas, já esteve cá. E isso é que acho que é importante, e é por isso que eu, para mim, entre aspas, eticamente e moralmente, é o que faz sentido. A malta pede, a malta vota, democraticamente é o que vem, ponto final. Não vou ser eu aqui. As instituições é ao calhas, eu envio mensagens para a malta das diferentes instituições onde o curso existe. Calhou, vi da Universidade de Mim e da Universidade do Algarve. Foi literalmente isto. Calhou, foram os dois primeiros a aceitar, tá, obrigado, vambora. É assim que funciona. Portanto, acho que é importante haver essa. Só para haver mais diversidade também e não depender de mim, uma escolha minha, que por muito que eu queira ser aleatório, possa não ser mentalmente, não sei, qualquer coisa. Então assim é mesmo o mais aleatório possível, que é o que a malta quer. Malta volta, ponto final. Lembrei-me de uma cena que nós não falámos e acho que muitas vezes a malta tem essa dúvida e essa questão em relação ao curso de artes, que é o material custa dinheiro. O material custa dinheiro. José, isto ao longo do curso, como assim em termos de o quão caro ou percentagem que é, ok, a instituição tem algumas coisas, depois eu tenho que comprar muitas outras, como é que é isso?
Vamos dizer que acho que 80-20 do material, que é 80-20, já estou simpático, mas por exemplo, oficina de cerâmica tem que comprar o barro, os tecs de modelação e estudo estão lá, os tuninhos também, o forno também, obviamente o forno também, né? Mas os tuninhos e o material também a escola tem, mas a matéria-prima é sempre o aluno de comprar, exceto no caso de oficinas de impressão, onde nós só temos que comprar o papel e as tintas e produtos ainda são a cargo da universidade. Agora o resto, ateliê, se o projeto requerir, sei lá, comprar 100 kg de gesso, pá, desenrasca-te para arranjar 100 kg de gesso. Se desenho igual, desenho é folhas de papel, a tortilheira custam bastante caro, de facto. Mas sim, a universidade não tem aqui, exceto nas oficinas, como disse, onde de facto os produtos são ainda a universidade que paga, que temos verbas, o resto somos nós que temos de comprar e de arranjar. Muitas das vezes é sistema desenrasca. Se não dá para fazer com matéria mais nobre, faz-se com o que se arranjar e, opá, não é o ideal, mas faz-se, não é?
Claro.
Há muitos trabalhos, claro, já se for um cartão, matéria reciclada. Muitos colegas nossos até pegam isto como mais-valia para o trabalho, a dizer que é usado reciclando material. Até às vezes tampas de roias, imensa quantidade de tampas de roias, sabão, tipo coisas que não têm nada a ver, mas que dá muito, depois dão resultados muito fixos, por acaso, mais do que se fossem com material normal, por assim dizer.
Acaba por potenciar a criatividade, é isso, é ver o lado positivo da coisa, digamos. Mas por acaso, agora, antes também de ouvirmos a Yara, há aí uma proposta, eu já ouvi falar, já li sobre isso, sobre também adicionar em termos de bolsa para a malta das artes, por causa desta situação, acrescentarem à bolsa parte por causa do material, e eu acho que faria todo o sentido, tal como as instituições têm, sei lá, para cursos práticos na área, sei lá, da minha, imaginem que têm programação, ok, há computadores para eles todos nas aulas, certo? Eles têm lá computadores, é o que eles precisam, e os computadores têm os softwares que eles precisam de usar, para programar, para seja do que for. Quando é para design, tem lá o Photoshop instalado, para eles poderem usar. Pá, acho que vocês também deviam ter, por muito que eles precisassem, se calhar, por causa da diversidade ou coisa do género, de algumas coisas, encurtar, se calhar, o âmbito do tipo de trabalhos que poderiam fazer, porque não há dinheiro para tudo, nunca há, certo? Não é? Poderiam ter que encurtar algumas coisas, mas sempre, vocês precisam de um certo material, de uma certa coisa para fazer a cadeira, porra, não tem que ser vocês já ter que pagar tudo, porque não faz sentido, já pagam propina, já, tipo, já, acho eu, não é? Pelo menos acho eu, portanto, acho que fazia todo sentido.
Sim, tá
ver se acrescentar à bolsa. Mas diz, Yara, diz.
Está um pouco mal gerenciado em termos de bolsa extra para materiais, mas, por exemplo, nós temos na disciplina de fazer, trabalhamos com a imagem digital, nós temos os softwares e temos os computadores. Mas quando passa para a parte prática, por exemplo, no primeiro ano eram trabalhos com materiais reciclados. Lá está, que é para nós não gastarmos dinheiro e para continuar a haver arte, não é? E podermos fazer as obras acessivelmente. Mas, claro, materiais como pastéis e acrílicos, devemos ser nós a comprar, sim. É pedir no Natal, é vender bolachas, mas tem de ser.
Então... Pois. E lá está, por isso é que eu acho que é uma das coisas, e eu já ouvi por acaso aí propostas nesse sentido. Se não me engano, havia um ou outro partido que agora nas propostas para as legislativas falava disso, mas eu também já ouvi, acho eu, associações estudantes ou académicas a falarem sobre isso, se não me engano. Portanto, acho que é uma das coisas que desde sempre eu achei completamente estúpido, porque eu expliquei ainda agora, não é? Lá está, que vocês disseram, tipo, sem software tem que haver condições para todos, como eu disse. Não há dinheiro para tudo, nem que eles tenham que fechar um bocadinho o âmbito, lá está, de, entre aspas, da criatividade, ok, de tanto poderem fazer uma estátua de bronze como poderem fazer um desenho, ok, tipo, ou seja, equilibrar um bocadinho a situação, obviamente, do que é possível fazer para fazer a cadeira, pá, mas darem efetivamente o material aos estudantes. Acho que com a mudança e com a independência financeira que as instituições poderão ganhar com o novo regime de financiamento das instituições, pode ajudar as instituições a poder ter alguma folga para apoiar os estudantes nesse sentido, mas acho que os estudantes deviam também ter, lá está, os de artes, ter de artes, ou seja, o curso específico que tenha algum tipo de necessidade assim específica e extra, que possam ter um bocadinho mais de bolsa nesse sentido. Acho que faz todo sentido. Entretanto, vou receber aqui ao chat. Beatriz, quando vais fazer live de 7 dificuldades veterinárias? Pois, quando é que eu vou fazer assim? Quando é que trazes este curso? Pá, pá, por muito que eu queira, neste momento eu não me consegui para 7 ESPs. Eu espero um dia, entretanto, falar. Já falei, obviamente, de como é que funciona 7 ESPs e todas essas coisas, ok? E tem aqui no canal e tem no Instagram, no TikTok, já falei e voltarei a falar sobre isso. Ainda agora, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de ir ao Instituto Politécnico Ava do Ave, também falámos sobre isso, eles mostraram muito bem, e nos próximos conteúdos que eu vou publicar também vou falar um bocadinho sobre isso. Mas aqui em live, para já, eu não vou para 7 ESPs, para já vou para ficar por licenciaturas, e que já trouxe mestrados e vou trazer mais mestrados. Não dá para tudo ao mesmo tempo, malta. Desculpem, mas não dá. Já é, vocês sabem que já faço muito e muita coisa. Entretanto, a Raven estava a dizer, pois, lá está, acho dinheiro. Porra, Deus me livre. Pronto, acho que é isso. Estava aqui a ver se tinha ficado para cima alguma coisa que eu tinha me esquecido de falar, que nós não falámos. Acho que falámos de tudo. Olha, muito, mas muito obrigado a sério, José e Yara, por terem vindo aqui ajudar a malta. Acho que foi muito
obrigado
bom. Acho que foi muito
obrigado
bom
nós,
para conhecermos, lá está, para conhecermos o curso. Acho que deu para ver aquelas curiosidades do costume, não é? Que, como eu dizia, já disse mais que uma vez, acho que é sempre interessante ver isto assim em primeira mão. Para a semana, há mais de que curso? Tem que esperar para ver, como sempre, não é? Eu depois anuncio nas redes sociais e agendo aqui também uns dias antes para vocês saberem, aqui no YouTube. Para isso, tem que subscrever também aqui o canal e de ativar as notificações, obviamente, para também novos vídeos e não só as lives que vêm, obviamente, nos próximos tempos. Se não for amanhã, já depois da manhã, já sai um novo vídeo também, com testemunhos, não vou dizer do quê, depois vocês veem, mas é de uma coisa que se fala pouco e acho que é preciso falar e foi por isso que eu gravei. Mais uma vez, muito obrigado e, como eu costumo dizer, portem-se mal, também é preciso. Um abraço!